Laudetur Jesus Christus.
Sintonizam a Rádio Vaticano a transmitir o seu programa em língua portuguesa para os ouvintes que nos escutam no continente africano e pelo mundo fora. Convosco hoje ao microfone Filomeno Lopes. A audiência geral do Papa Francisco na manhã desta quarta-feira, dia 29 de janeiro. E em Moçambique, o presidente moçambicano Daniel Chapo anunciou consenso sobre termos de referência para discutir reformas estatais, incluindo alterações à lei eleitoral, após encontro com quatro líderes de forças partidárias no âmbito do diálogo em curso no país. Estes e outros os principais temas para desenvolver já nesta nossa edição de hoje. Na audiência geral do Papa Francisco na manhã desta quarta-feira, dia 29 de janeiro, o Papa se concentrou na catequese sobre a infância de Jesus. Mais pormenores com o colega Túlio Fonseca.
Na manhã desta quarta-feira, 29 de janeiro, na Sala Paulo VI, o Papa prosseguiu com as catequeses sobre Jesus Cristo, nossa esperança, aprofundando-se na história da infância do Salvador. Francisco se deteve na figura de José, que emerge como um homem justo, assume a paternidade legal de Jesus e o insere na descendência de Jessé, cumprindo assim a promessa feita a Davi.
Invece Mateo se põe na perspectiva de Giuseppe.
Ao refletir sobre a narrativa evangélica, o Papa explicou que o Evangelho de Mateus apresenta José como noivo de Maria. Na tradição hebraica, o noivado era um vínculo jurídico que precedia o casamento, momento em que a mulher passava da casa paterna para a do esposo e se dispunha ao dom da maternidade. Foi nesse período que José descobriu a gravidez de Maria, sendo posto diante de uma grande provação.
De fronte a uma situação simile, que a breve comportou a ruptura do fiançamento.
A lei sugeria duas possíveis soluções: ou um ato legal de natureza pública, com a convocação da mulher a um tribunal, ou a uma ação privada, como a entrega de uma carta de repúdio à mulher, explicou o pontífice. O evangelista Mateus, porém, define José como justo, ou seja, um homem fiel à lei do Senhor e guiado pela sabedoria divina. Diante da difícil situação, ressaltou o Papa, ele não se deixa levar por impulsos ou medos, mas decide separar-se de Maria sem alarde em segredo. Esta sua sabedoria permite-lhe não cometer erros e fazer-se aberto e dócil à voz do Senhor. Em seguida, o Santo Padre fez um paralelo entre José de Nazaré e José, filho de Jacó, que no Antigo Testamento era chamado de sonhador. Ambos receberam de Deus mensagens fundamentais por meio dos sonhos.
Ora, que coisa sonha José de Nazaré?
O que sonha José de Nazaré? Ele sonha com o milagre que Deus realiza na vida de Maria e também com o milagre que ele realiza na sua própria vida: assumir uma paternidade capaz de guardar, proteger e transmitir uma herança material e espiritual. Francisco sublinhou que o ventre de Maria trazia a promessa de Deus e essa promessa tinha um nome que garantiria a salvação de todos: Jesus. No seu sono, José escutou a mensagem do anjo. José, filho de Davi, não temas receber Maria por esposa, pois o que nela foi concebido vem do Espírito Santo. E o Papa completou. Perante esta revelação, José não pede mais provas, confia em Deus, aceita o sonho de Deus para a sua vida e a da sua esposa prometida. Assim, ele entra na graça daqueles que sabem viver a promessa divina com fé, esperança e amor.
Consciente na graça de que sabe viver a promessa divina.
Ao destacar que José não pronunciou uma só palavra nas Escrituras, mas demonstrou sua fé por meio de atitudes, Francisco recordou que o pai adotivo de Jesus pertence à linhagem dos que, segundo São Tiago, põem em prática a palavra, traduzindo-a em obras, em carne e vida. Na conclusão de sua catequese, o Papa convidou os fiéis a seguirem o exemplo de José, cultivando o silêncio que escuta e obedece à palavra de Deus. Irmãs e irmãos, peçamos nós também ao Senhor a graça de ouvirmos mais de quanto falamos, de sonhar os sonhos de Deus e de acolher com responsabilidade o Cristo, que desde o momento do batismo vive e cresce na nossa vida.
Vive e cresce na nossa vida. Grazie.
No término da audiência geral, o Papa Francisco concedeu aos fiéis a sua bênção apostólica.
Exprimo a minha preocupação pelo agravar-se da situação securitária na República Democrática do Congo.
Exprimo a minha preocupação com o agravamento da situação na República Democrática do Congo, disse o Papa na conclusão da audiência geral desta quarta-feira. Exorto todas as partes envolvidas no conflito a se comprometerem com o fim das hostilidades e com a proteção da população civil em Goma e em outras áreas afetadas por operações militares. Francisco destacou ainda que acompanha com apreensão o que está a acontecer na capital Kinshasa, esperando que todas as formas de violência contra as pessoas e as suas propriedades cessem. Enquanto rezo pela pronta restauração da paz e da segurança, peço às autoridades locais e à comunidade internacional que façam todos os esforços para resolver com meios pacíficos a situação de conflito. Já na saudação aos fiéis da língua portuguesa, o Papa recordou, e citamos, Deus não cessa de nos sonhar como homens e mulheres de esperança, de concórdia e de paz, como pessoas que não se deixam abater pelas adversidades. Desejo a cada um de vós a coragem de vos sonhardes exatamente assim como Deus vos sonha. Que o Senhor vos abençoe.
Dio non smette mai di sognarci come uomini e donne di speranza.
Segundo o jornal Angola Online, o presidente moçambicano Daniel Chapo anunciou consenso sobre termos de referência para discutir reformas estatais, incluindo alterações à lei eleitoral após encontro com quatro líderes das forças partidárias no âmbito do diálogo em curso no país. Estivemos com as lideranças, trabalhamos durante a tarde no âmbito do segmento do diálogo político e temos termos de referências para trabalhar já no documento que pode terminar, depois de todo o consenso formulado, com assinaturas como um compromisso concreto das lideranças com representação na Assembleia da República, declarou o presidente moçambicano. Em causa está o debate político do presidente moçambicano com partidos políticos para discutir reformas estatais, incluindo a alteração da lei eleitoral e da Constituição da República, iniciado pelo anterior presidente Filipe Nyusi, em face da crise pós-eleitoral no país. Dirigentes dos quatro partidos, a Resistência Nacional Moçambicana, RENAMO, o Partido para o Desenvolvimento Otimista de Moçambique, Podemos, a Nova Democracia, ND, e o Movimento Democrático de Moçambique, MDM, estiveram reunidos nesta segunda-feira com o presidente moçambicano. Em declarações à comunicação social, após um encontro, Chapo afirmou que o diálogo político em curso visa buscar consenso para que não se repita uma situação igual, referindo-se à crise que se seguiu às eleições de 9 de outubro de 2024 e que culminou em confrontos entre manifestantes nas ruas, vandalizações e saques de bens. A ideia é que depois seja dado o passo seguinte, que é abrir este diálogo a todos os estratos sociais, a sociedade civil, o setor privado, lideranças comunitárias, religiosas, setor público e a comunicação social, indicou Daniel Chapo, apontando que o debate em curso visa caminhar para as reformas anteriormente referenciadas. Os mesmos partidos tinham participado em 9 de janeiro passado numa nova ronda do diálogo com o anterior presidente da República de Moçambique, tendo-se confirmado a criação de equipas técnicas de trabalho para discutir reformas estatais incluindo a alteração da lei eleitoral e a Constituição da República. A palavra agora ao colega Bernardo Suati com a rubrica África Global. Em destaque, o diálogo com Dom António Francisco Jaca, bispo de Benguela em Angola e presidente da Comissão de Cultura e Comunicação da Conferência Episcopal de Angola e São Tomé e Príncipe, Ciasta. África Global.
Muito obrigado, Sr. Bispo, por mais este gesto da sua disponibilidade em conceder-nos este tempinho de entrevista aqui conosco. Sr. Bispo está participando nesta Conferência Internacional dos Comunicadores Institucionais, organizado pelo Dicastério para a Comunicação.
Sim, então saúde e agradeço também este momento que nos concede. De facto, estamos no jubileu, que teve esses dois momentos importantes, um momento festivo, em que estiveram presentes muitos jornalistas do mundo inteiro. E estes últimos dois dias, que estão mais de trabalho dedicado aos presidentes, comissões episcopais da comunicação e os diretores nacionais de comunicação, de um grupo mais restrito. E portanto estávamos estes dois dias mesmo de trabalho, de estudo, e aprender um pouco mais sobre todo este mundo novo da comunicação social, portanto, com as novas, com a inteligência artificial, enfim, todo este mundo novo, e também partilhar. Ouvimos experiências de outros países que já têm alguma caminhada na organização e na preparação das comissões episcopais. Então foi, está sendo também uma experiência muito interessante, para além da experiência espiritual do jubileu, que já tivemos o encontro com o Santo Padre ontem de manhã, que falou especificamente para o nosso grupo. Agora os trabalhos destes dias é para uma espécie de ajornamento, é muito interessante.
E a propósito da experiência desses dias todos, com a mensagem do Papa, encontro com os comunicadores, domingo, da Palavra de Deus, e agora esta conferência, que experiência tira daqui?
Para mim, a experiência jubilar. Foi o primeiro, penso eu, tanto de um calendário do jubileu, se está neste ano, portanto, o primeiro. E penso que isto é importante, de fato, porque a comunicação está também no entorno de tudo que vai ser feito, não só para dar voz, para dar vida a tudo aquilo que a Igreja vai viver ao longo deste ano jubilar, mas também para, de certo modo, responsabilizar os comunicadores cristãos para que a sua ação, como bem sublinhou o Santo Padre, a sua ação no mundo da comunicação não seja uma presença somente de anunciar, de dar voz, mas ser também, como ele próprio desejou, ser uma voz que promova o diálogo. Insistiu muito nisto, não é? Portanto, diálogo, união e dar esperança. E fez uma diferença entre a esperança e o otimismo. Não só otimismo, mas esperança. Portanto, dizer ao mundo que apesar de tudo, tantas dificuldades que há motivo de esperar, portanto, de anunciar essa boa nova e criar pontes, não divisão, porque o mundo da comunicação tem essas duas possibilidades, como sabe, não é? Tanto pode unir como provocar conflitos e mesmo guerras, sabemos disto. E isto é uma expressão muito interessante do Santo Padre, que estamos num mundo onde se fala muito, uma espécie de Torre de Babel e ninguém se entende. E confio aos comunicadores cristãos, confio-nos esta missão de fazer que haja entendimento. Portanto, não prolonguemos, digamos, esta situação de uma Torre de Babel, onde se fala tanto e depois não. Mas criar sinergias, criar comunhão, semear esperança, dar ao mundo motivos de esperança, portanto, e dizer que podemos viver num mundo melhor do que estamos a viver, tanto sem guerras, sem conflitos, com respeito a cada um, dos direitos de cada um. Isto é importante, o mundo precisa de ouvir isto hoje, não é? Para se dar valor à vida, dar valor à fé. E, portanto, nós cristãos sermos aquilo que Jesus sempre nos pediu, sermos sal e luz. Portanto, eu creio que esta é a mensagem que levamos daqui, responsabilização, para que os comunicadores sejam realmente comunicadores, ele falou muito disto, comunicar, tanto criar comunhão, dizer, e é isso que vamos levar daqui, então, transmitir aos nossos jornalistas cristãos e não cristãos esta missão que o jornalista tem, que os comunicadores têm, de serem construtores de paz.
Sr. Bispo, na sua diocese de Benguela, a nível da Conferência Episcopal, portanto em Angola e São Tomé, podemos alargar os horizontes. O que realmente significa para si comunicar a esperança no mundo conturbado em que vivemos, nos nossos países, na nossa região? O que realmente para a Igreja que está nas nossas terras significa comunicar esperança?
Coincidentemente, nós estamos a viver este jubileu que coincide, passa a repetição, com o jubileu dos 50 anos da independência de Angola. Como sabe, o ano da independência é toda aquela euforia, toda aquela esperança de uma Angola melhor, do fim da colonização e, portanto, depois tivemos um longo período de guerra que ceifou muitas vidas. Tivemos um outro grande motivo de esperança, foi o fim da guerra e a retoma da vida económica. E agora há uma espécie de, eu diria mesmo, de pouca esperança. Há uma certa desilusão, vê-se que a crise económica está a afetar quase todos os setores da vida da nação. E é necessário, nestes momentos em que as pessoas estão a baixar os braços e parece não haver um horizonte, é necessário semear esperança. Esperança no sentido de fazer com que todos se envolvam. E aqui todos falamos dos que têm responsabilidade política, responsabilidade empresarial, enfim, os académicos, para salvar o país. Acho que no início da nossa última Assembleia dos Bispos, foi a tónica também do discurso, inclusive do presidente da nossa Conferência Episcopal. Portanto, dar esperança, mas também fazer com que todos nos sintamos parte da solução de que a Angola precisa, portanto, de todos os seus filhos. E, portanto, evitar a exclusão e assumir aquilo que é mesmo o sentido de nação, do amor à pátria, não é? Do amor à pátria, de tal maneira que possamos todos tomar consciência que são 50 anos. E, portanto, enquanto jubileu, é necessário renovar, é necessário que voltemos ao essencial de que um país deve oferecer aos seus cidadãos, a liberdade, mas também uma vida digna. E isto me parece que ter estado um pouco não está adiado. E é necessário voltar a dar esperança às pessoas, incentivar para que todos nos sintamos responsáveis por uma Angola melhor. E cada um deve fazer a sua parte. E aqui, portanto, uns têm mais responsabilidade do que outros, mas é preciso fazer uma espécie de pacto nacional. Quer dizer que temos de voltar a sonhar com a Angola da independência, que todos sonhamos. E fazer destes 50 anos um momento de reflexão nacional, para ver onde estamos, o que está a acontecer e por que estamos, como estamos, e encontrar caminhos para o desenvolvimento. Está adiado. Acho que nós temos tudo para ser um país bom, um país onde se pode viver bem. Não nos faltam nem pessoas com capacidade, não nos faltam recursos naturais. Portanto, todos juntos, dizemos que é preciso, de fato, não baixar os braços e pensar os próximos 50 anos, tanto para deixarmos uma Angola melhor para as gerações vindouras.
Aqui falou-se muito do indulto que as autoridades angolanas consideram alguns prisioneiros por ocasião do fim do ano passado. Como é que a Igreja recebeu este gesto da parte das autoridades angolanas e que outras iniciativas a nível da Igreja, talvez da sociedade, aquilo que poderíamos chamar boas práticas que outros países poderiam tomar como inspiração uma forma de viver este jubileu?
Sim, de fato, o indulto foi um gesto muito positivo no final do ano. E pelo que percebi do discurso do Sr. Presidente da República, vai-se dar mais passo nesse sentido. haverá tanto ao longo deste ano do nosso jubileu dos 50 anos, seguramente outros gestos que vão no sentido do perdão, estiverem em conflito com a lei. São gestos bons, mas esperamos também mais gestos, não só da comunidade internacional em relação à dívida que Angola tem. Creio que o Santo Padre tem falado disto também. E espero que os países mais desenvolvidos, aqueles que possam ter gestos para ajudar o continente africano, no sentido do perdão da dívida, mas também a nível interno, também a necessidade de gestos desta natureza, não é? Temos empresas que vão morrendo, estão endividadas, há também a dívida do Estado para com muitas empresas. Tem de haver alguns gestos que possam dar motivos de renascer, porque o jubileu é mesmo isto, não é? É um renascimento, não há jubileu sem conversão, não há jubileu sem compromisso de trabalhar por um mundo melhor. Portanto, deve haver outros gestos, no sentido de garantir que haja justiça, respeito pelo bem comum, que haja entre os cidadãos este desejo de harmonia, porque há práticas, de fato, em Angola que já nos vão alarmando do ponto de vista da criminalidade, de jovens nas cadeias. Eu visitei, de fato, a cadeia do Cavaco. Encontrei muitos jovens. Temos que dar esperança a estes jovens. A prisão não é o lugar para a juventude. Eles são uma força produtiva. Deviam estar ocupados em atividades úteis para a sociedade. Portanto, acho que teremos que refletir enquanto sociedade, porque as prisões estão cheias, não é? Eu penso que aqui necessidade de uma reeducação também da juventude, para que enverede por comportamentos mais aceitáveis socialmente. E o que é que a Igreja, neste particular, e na Comissão de Justiça e Paz, mesmo do mundo particular, teremos que ter iniciativas que promovam justamente este esforço pela justiça, justiça nos tribunais, portanto, que haja mais celeridade nos julgamentos, que não haja pessoas detidas sem julgamento. Tudo isto que o jubileu deveria ajudar o sistema de justiça do nosso país a ser um sistema justo, tanto que faça justiça. E a independência dos tribunais é importante nesse sentido. Sabe que o nosso país tem ainda dificuldades nesta matéria e seria um bom gesto jubilar fazer com que os tribunais façam o seu trabalho e julguem com justiça e promovam o bem comum, o bem-estar. E todos aqueles que estão envolvidos tanto no mundo empresarial como no mundo acadêmico também possam pôr à disposição as suas capacidades para que, sabe, onde há pobreza, onde há aumenta a criminalidade, tanto a paz vai com desenvolvimento. E o bem-estar de todos depende do trabalho de cada um de nós. Então, o jubileu, espero eu, possa ajudar-nos a tomar consciência, cada um de nós, a responsabilidade na construção de um país mais justo.
Dos países africanos de língua portuguesa, creio que talvez esteve representada nestes, Angola e talvez Guiné-Bissau. Existe um mecanismo de partilha, pelo menos entre os senhores bispos, no mundo de expressão portuguesa?
Temos aqueles encontros que são dos bispos da lusofonia, não é? Que devia ser em julho e foi adiado para setembro. Mas temos a nossa região, da Imbiza, que tem tido iniciativas Exato. Muito interessantes nesta Sim. matéria. Portanto, onde estamos todos, com exceção de Cabo Verde e da Guiné-Bissau, mas Angola, Moçambique, São Sim. Tomé, estamos presentes nesta, na zona da Imbiza. E aí sim tem havido iniciativas muito interessantes de partilha. E espero podermos continuar nesse sentido. Agora, de facto, o jubileu era uma oportunidade muito interessante de marcar presença e de viver esta espiritualidade do jubileu. Portanto, esta é a minha mensagem que quero deixar, que aproveitemos o jubileu. Nós temos aqui uma ocasião de fazer a experiência espiritual também da peregrinação, de passar a Porta Santa. Nós temos nas nossas igrejas particulares, as igrejas jubilares, tanto a nossa mensagem que, efetivamente, os nossos sacerdotes se predisponham para a organização de peregrinações e dar a cada um a ocasião deste refazer-se espiritualmente, deste renascer e aproveitar o ano jubilar como um ano de graça. Portanto, nem todos podem vir a Roma, evidentemente, mas todos podemos peregrinar nas nossas próprias dioceses, fazer a caminhada espiritual e portanto, e também ganhar as indulgências que o próprio jubileu oferece. E creio que é uma oportunidade a não perder, é um ano de graça. E portanto, façamos as peregrinações, façamos a caminhada espiritual e criemos na nossa diocese, nas nossas igrejas particulares, um movimento de renovação espiritual, porque este é o objetivo do jubileu, portanto, ser um ano de graça para todos nós. Espero que seja assim, como peregrinos de esperança, portanto, não sermos anunciadores de morte, mas de vida. É dizer que nada está perdido. Deus continua a cuidar deste mundo, a cuidar de nós, e somos nós os cristãos os que devemos levar a esperança ao nosso mundo de hoje, muito virado para a depressão, para sistemas de morte, para guerras, para, enfim, a desilusão. Levemos a esperança e façamos com que a nossa presença como cristãos seja uma presença viva, notável, não é? Não estejamos postos de lado, mas façamos ouvir a nossa voz, marquemos a nossa presença, porque a esperança cristã ajuda o mundo a ser melhor.
Não posso não mencionar a grande proximidade e afinidade que Angola mostrou para com Moçambique. Em Angola, no sentido de que a igreja que está em Angola, que dedicou bem 3 dias
de oração,
de orações, meditações, adorações pela paz em Moçambique. Qualquer um, jovens, adultos, homens e mulheres de Moçambique, vai ficar muito feliz de ouvir uma palavra sua aqui de Roma, uma palavra de esperança para o povo moçambicano.
De fato, a situação nos preocupa e somos solidários com o povo de Moçambique e portadores também de que se procurem caminhos de diálogo. O diálogo é sempre o melhor caminho para a paz e para a harmonia social. Que haja da parte de todos este sentir de que a nação necessita de tranquilidade. Os nossos dois países viveram experiências dramáticas de guerra, não é? Durante muitos anos. E creio que não podemos continuar com ciclos eleitorais sempre compulsivos, que possamos, como o Santo Padre pediu uns isso, não é? Que promotores da verdade, comunicar com a verdade. Portanto, a verdade nos liberta. Liberta essa nossa mensagem também de esperança ao nosso irmão de Moçambique, viver a esperança, com aquela palavra de São Paulo que o Papa Bento usou, mas foi assim: caritas in veritate, caridade, mas na verdade.
Muito obrigado, Sr. Bispo, e bem-aja na sua missão.
Muito obrigado por esta oportunidade e Deus continue a abençoar o vosso trabalho.
E para hoje é tudo, nós voltamos amanhã, sempre à mesma hora. Fiquem bem e até amanhã, se Deus quiser. Ali, Laudetur Jesus Christus.